Bom dia, irmãos e irmãs. Nós desejamos todos bem-vindos de coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente aqueles que estão conectados. E nessa manhã queremos louvar ao Senhor e glorificá-lo com as trombetas, e para isso cantaremos o hino número 26 do pequeno livro. Vem ao Senhor, venha ainda hoje, número 26. Amém. Nós cantaremos ainda o hino número 21, Rocha da Salvação, aberta para mim. E então o irmão Borg nos lerá uma palavra de introdução, e o irmão Schmidt então orará conosco. Após a oração, pedimos que os pais que querem deixar, abençoar sua criança, venham para a frente, que venham diretamente então para fora, para frente após a oração.
Thank you.
Amém, obrigado. Glória e louvor seja ao Senhor. Não foi um pensamento maravilhoso de que o coral de trombetas nos acompanhasse? Eu fui muito abençoado. Também eu quero saudar a todos vocês no nome do Senhor. E eu desejo a todos as bênçãos de Deus. Que seja assim como ontem à noite, quando nos despedimos, não dissemos, o Senhor nos abençoou. Glória e louvor, que seja após essa reunião também assim. O Senhor é fiel, irmãos e irmãs, o Senhor é fiel em todo o seu agir. Ele confirmou ontem a sua palavra no nosso meio e chamou pessoas através da sua palavra e vieram, não uma pessoa, a Deus vieram. Não é isso maravilhoso? O Senhor também nessa manhã está presente. Ontem nós ouvimos do que se trata. Reconheçam o dia e a sua mensagem. E a mensagem é de volta, irmãos. De volta, irmãos e irmãs. De volta a Deus. De volta à palavra. De volta ao princípio. E nós ouvimos, nosso irmão leu da pregação do irmão Branham, Deus restaurará todas as coisas. Não somos gratos que Deus restaurou a sua palavra através de revelação, Ele também restaurará todas as experiências da fé por seu poder. Cremos nisso, estamos cheios de expectativa nessa manhã, o Senhor nos dará. Para isso lerei uma palavra de Efésios, vamos nos levantar para isso. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Aqui o apóstolo fala, Paulo diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a paternidade nos céus e na terra torna o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejas corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Podemos falar amém a isso? Amém. Precisamos ainda falar muito sobre isso? Não. Que o Senhor possa nos abençoar da riqueza da sua graça. Que Ele possa nos dar toda a plenitude de Deus e que Ele possa nos municiar no homem interior com seu Espírito Santo. É esse nosso desejo. Essa é a nossa expectativa nessa manhã. Deus o fará. O Senhor o fará. Grande Deus, juntos chegamos a Ti. Com todos que estão ligados e conectados e ouvindo, Senhor dos céus, no nosso tempo está em toda a terra, todos que Te amam e amam a Tua palavra, ouvem o que Tu tens a dizer, Senhor dos céus. Obrigado seja a Ti. Tu desce as bênçãos dos lugares celestiais a nós também. Obrigado a Ti, como já foi dito, e a bênção que Tu já nos deste também nessa manhã, através dos hinos e através do som de trombetas. Obrigado a Ti, Senhor. Te agradecemos também pela noite de ontem. Senhor, Tu vês e conheces os nossos corações, Tu sabes os nossos anseios, Tu conheces tudo. A Ti seja o louvor, a glória, a gratidão, que a Tua palavra não voltou vazia, mas sim, Senhor dos céus, Tu tocasses corações, e como já foi dito, aqueles e que não vieram a pessoas, mas sim seguiram o Teu chamado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado seja a Ti. Nós sabemos que Tu restaurará todas as coisas. A Tua palavra Tu restaurasses, Tu a revelasse, Tu nos deste para que nós a creiamos e possamos compreendê-la, Senhor Jesus. Mas ainda esperamos que a Tua promessa não ficará vazia, mas será cumprida. Tu disseste, Tu restaurarás todas as coisas. Ó meu Deus, graças seja a Ti. Tem misericórdia de nós também nessa manhã. Dê graça. Unja os lábios através dos quais falará, Senhor. Senhor dos céus, nós queremos ouvir, mas não somente ouvir, mas também fazer de acordo com a Tua palavra e Tua boa vontade, Senhor Jesus. Tem misericórdia de todos nós e a todos, como já foi dito, que estão ouvindo. Ó Deus, ajuda e revela-te para que o Teu nome seja glorificado. Amém. Agora pedimos que os pais venham para frente, e quem fala um coro até que os pais venham, vem das alturas, vem. Amém, amém. O Senhor já está presente. Aleluia. Sim, amado. Chamaremos o papai. Chamaremos o vovô. Chamaremos o vovô. Pegue nos seus braços e oraremos com vocês. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo dia que fizesse Nossos olhos podem ver esse tempo maravilhoso, nos quais nós te dedicamos, consagramos a Henrik. Pedimos, abençoa-o para o tempo e para a eternidade, com todas suas bênçãos celestiais. Abençoe também os pais de uma forma especial. Nós colocamos tudo em tuas mãos, Pai Celestial. E que aquilo que tu abençoas está abençoado. Honra, glória, louvor e gratidão seja trazido a ti. Aleluia. Amém. Sejam abençoados e consagrados a Deus. No nome de Jesus. Amém. Irmão Gilbert, por favor. Nós estamos aqui reunidos internacionalmente. Sim. Nosso Pai Celestial e Deus Todo-Poderoso, Deus cheio de amor e compaixão e misericórdia, tu deste uma criança em boa saúde aos nossos irmãos, ao nosso irmão e à nossa irmã. Senhor, nós te consagramos aquilo, essa criança. Abençoe essa criança para o tempo e para a eternidade. E abençoe também os pais que possam educar a criança no temor do teu nome. O seu nome seja exaltado. O seu nome do Senhor Salvador e Redentor Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém. Seja abençoado. Em dois, irmão Schmidt. Irmão Schmidt. Alguém me escreveu um e-mail e pediu que eu mencione uma vez o irmão Schmidt também. E agora? Esdras. Grande Deus, nós chegamos a ti, Senhor dos céus. No teu nome, nós também levamos essa criança extra diante da tua face e consagramos a ti para a honra e para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Dá-lhe graça, força, Senhor Jesus. Eu, para ti honrar e glorificar, de toda a família, Senhor, força e sabedoria para educar assim, para que ele possa glorificar com eles o teu nome. Senhor, abençoe-o no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe também o papai e minha mãe. Deus é inglês ou alemão? Alemão. Noel. Amado Senhor, eterno fiel Deus, seja Ezra ou Noel, nós trazemos a ti todas as crianças, nós consagramos a ti, abençoe a Noel de uma forma especial, abençoe também os pais que pensam biblicamente e dão nomes bíblicos. Ó Senhor, nós te agradecemos por nosso irmão, por nossa irmã, nós te agradecemos por tu tê-los abençoado e nós consagramos a criança, consagramos Noel, abençoa-o, abençoe toda a família, no santo nome de Jesus, aleluia, amém, amém. O Senhor esteja convosco. Deus abençoe. Podemos nos sentar novamente? Qual graça que nós também neste ponto podemos atuar biblicamente e consagrar as crianças ao Senhor e toda a casa, consagrar para que a bênção do Todo-Poderoso Deus possa descansar sobre todos. E também hoje, após termos passado saudações, pediremos ao nosso irmão de Angola que ele venha para agradecer conosco, e o nosso irmão de Londres pediremos que ele também venha e agradeça. E então seria bom hoje se ainda acrescentássemos duas línguas, que o irmão Yuri possa orar em russo e nosso irmão Kupka em polonês, que ele possa orar. Nós estamos aqui reunidos internacionalmente, e se penso, até os cânticos estão somente em 3 línguas, e 12 línguas estão aqui reunidas, em 12 línguas é traduzido. Então, eu sinto com todos cujas línguas não foram levadas em conta, mas inglês é a língua mundial, e todos em todo o mundo falam inglês. Então temos, em toda a brevidade, nós tivemos muitos telefonemas, Deus simplesmente abençoou em todo o mundo, e se pensamos nisso, em Edmonton, Canadá, há 8 horas de diferença, Nova Zelândia, Gisborne ou Auckland, Nova Zelândia, 10 horas adiante de nós. Em algum lugar é cedo na manhã, em outro lugar é tarde na noite, e todos se conectam e todos têm parte naquilo do que Deus fez e ainda hoje faz. Temos aqui saudações do irmão Alexander, do Tartarstan. Temos saudações, mais uma vez, do irmão Mutika. Saudações do irmão Adi. Saudações do irmão Leon. Saudações do irmão Matthew. Mais uma vez, ontem à noite e hoje, manhã, mais uma vez, do irmão Mutika. Foram abençoados além da medida. Então, irmão Lopondo, irmão Peter, o segundo nome é difícil de expressar, os irmãos sabem quem é, um irmão Urumva, irmãos da Hungria, irmãos de Rovetse, irmão Josef, irmão Patrick, irmão Rashid, irmão Colonge, irmão Yannick, irmão Keses. Todos desculpem que nós fazemos isso tão brevemente. Nós simplesmente somos gratos ao Senhor, e o tempo principal nós consagramos a Deus o Senhor. Então, nossos irmãos da Holanda já me enviaram um convite. Se Deus quiser, estaremos nos próximos meses, teremos reuniões também em Orléans, em Paris, na Holanda, perto de Amsterdã, e se Deus quiser também em Bruxelas. Nós utilizaremos os fins de semana onde não estaremos, onde não estivermos em um outro compromisso, estaremos também para carregar a palavra de Deus na Europa. E se Deus quiser, na quinta-feira iremos a Cuba, e lá Deus abriu portas também em igrejas batistas. É simplesmente poderoso como a palavra do Senhor alcança as pessoas, e Deus pode chamar os últimos. Que agora os irmãos venham para a frente brevemente e orar. Todos venham, seja o irmão Suavek, o irmão Yuri, e o irmão de London, o irmão Willy. Nós nos levantamos mais uma vez, e nosso irmão da Angola, Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Nosso bem-amado Pai Celestial,
unser geliebter himmlischer
mein
Vater,
Gott, humildemente nos aproximamos diante da tua santa face,
demütig nähern wir uns deiner heilige Gegenwart,
tua graça e tua misericórdia,
flehen deine Gnade und deine Erbarmen.
Neste momento sublime, Senhor,
in dieser gesegnete Stunde,
nós imploramos a ti, oh Deus, que nos possa socorrer.
Wir bitten dich, dass du uns helfen
möchtest, tudo que é necessário para a nossa perfeição.
Dass du uns alles gewähren möchtest, was nötig ist für unsere Zubereitung.
Senhor Jesus, nós somos povo privilegiado.
Herr Jesus, wir sind ein bevorzugtes Volk.
A quem você fez esta graça de nos visitar nesses últimos tempos?
Den du hast uns in dieser letzten Zeit besucht, gnädiglich.
Fala aos nossos corações para a nossa edificação.
Sprich zu unseren Herzen, zu unserer Auferbauung.
E abençoe-nos de uma maneira particular neste momento.
Und segne uns in ganz besonderer Weise.
Nós queremos, Senhor, cada vez mais que a tua presença se manifeste em nós.
Senhor, Herr, wir bitten, dass deine Gegenwart sich mächtig in uns offenbaren möchte.
Abençoe o vaso que você escolheu para, através dele, falar ao teu povo.
Segne das Gefäß, das du auserwählt hast, zu deinem Volk zu reden.
E abençoe o coração sincero que vai escutar o teu conselho.
Und segne die aufrichtige Herzen, die gekommen sind, dein Wort zu hören.
Und uns de uma maneira particular, Senhor.
Gebrauche uns in besonderer Weise.
E abençoe o teu povo no mundo inteiro.
Und segne dein Volk in der ganzen Welt.
Amen. Im Namen des Herrn Jesus Christus.
Im Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Amen.
Amen.
Amen. Ist unser Bruder. Yes, God bless you. Ja, God bless you. Mein Gott, ja.
Senhor Jesus, estamos tão gratos Tu nos trouxeste de novo diante da Tua presença. Tu sabes as nossas necessidades. E nós pedimos, esteja conosco nesta manhã para nos ajudar, para nos dar o direcionamento, nos dar o consolo, para que no fim dessa reunião, que todas as nossas perguntas possam estar respondidas, e inspire o teu servidor, coloque a tua palavra em sua boca para nossa edificação. Abençoa-nos, Senhor. Nós todos esperamos de Ti tudo. Tu responderás nossas orações, porque oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.
O великий Бог, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, я благодарю Тебя за Твою правду, Господь.
Я благодарю Тебя за Твою правду.
За то, что Ты нам даровал эту благодать познать Тебя, истинного живого Бога.
Das, was uns geschenkt ist, damit wir dich erkennen.
Что Ты пришел на эту землю, чтобы оправдать нас.
Du bist auf diese Erde gekommen, uns zu erlösen.
И в это последнее время Ты открылся нам.
Und hast dich in der letzten Zeit uns geoffenbart.
И послал свое обетование.
Und hast uns ein Wort geschenkt.
Твою правду открыл, я благодарю Тебя.
Wir danken dir für die Wahrheit.
Благослови нас.
Bitte segne uns.
Всех нас. Ты нас вчера призвал уже к себе. Придите ко мне все труждающие.
Ja, Herr. Amen.
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 Благослови нас и благослови Твое Слово.
Bitte offenbare uns dein Wort.
И исполни нас Твоим Святым Духом, Господь.
Und erfülle uns mit deinem
Heiligen Geist. Ты видишь, мы нуждаемся в этой... в этой силе, Господь.
Mit deiner Kraft,
Herr. В это последнее время благослови нас всех во имя Твое.
Segne uns alle in deinem Namen.
Amen.
Amen. Amen.
Sim, meu Deus. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua graça, por tua misericórdia que tu nos deste. Tu mesmo és que fala conosco e tu nos redimiste através do teu sangue, santo sangue. Nós te agradecemos por tua graça e por tu nos guiar. E nós damos a ti, ó nosso Senhor, toda a honra. Nós te agradecemos por tu nos guiar e nós te agradecemos por toda a graça. Nós pedimos, abençoe todos que estão ligados conosco hoje, agora. Que o teu poder espiritual possa se revelar. Abençoe nosso irmão com o teu Espírito Santo, para que todos nós possamos ser preenchidos e guiados. Que possamos reconhecer e ter a vida eterna. A ti seja honra no teu santo nome para por tudo. No santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia.
Aleluia.
Amado Senhor, nós consagramos a ti esta reunião. Vem tu ao teu direito. Tu estás presente. O teu retorno está próximo. Arranca do fogo para que as decisões caiam. Amado Senhor, a ti seja a honra e o louvor. Abençoe a todas as pessoas sobre a terra, nossos irmãos e irmãs, que agora estão ligados contigo e conosco, em todos os povos, línguas e nações. Nós colocamos tudo diante de ti e te agradecemos que tu farás tudo bem. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Ao Senhor nosso Deus seja a honra trazida. Eu creio que todos estamos reunidos aqui com profunda gratidão, gratos que o Senhor fala diretamente conosco através da sua palavra. E perdoem, amados irmãos e irmãs, especialmente todos que falam outras línguas. Já aqui, no segundo versículo que nós lemos, está em todas as outras línguas, uma palavra, foi utilizada uma palavra que não foi dita originalmente, lá onde nós, no versículo 15, em Efésios, capítulo 3, onde lemos, do qual toda a paternidade nos céus e na terra toma o nome. Em todas outras línguas está, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Em todas as línguas, debaixo do céu, está aqui família. E em nós está aqui paternidade. E de acordo com esta oração, falaram, no céu há uma família. No céu, não há somente uma no céu, há muitas. E aqui, nisto foi fundamentada a Trindade, também como 1 João 5, versículo 7, três os que dão testemunho nos céus. Na Bíblia alemã está o versículo sequer dentro, em todas as Bíblias está em 1 João, no capítulo 5, no versículo 7, três estão nos céus. No céu não estão três, no céu está um. O único verdadeiro Deus. E se mencionamos isto, irmãos e irmãs, que a precisão também em nossas traduções da Bíblia, pela graça, nos foi dada, cada paternidade, nós não oramos nossa família que está no céu, nós oramos nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E a Bíblia fala de fato somente de um único Deus. Nós poderíamos entrar em detalhes quando essas coisas no fim do terceiro e no começo do quarto século, quando a doutrina da Trindade veio, quando essas coisas foram introduzidas. Podemos ler tudo isso na história da Igreja. Nós somos mente gratos, de coração gratos, que Deus nos guiou de volta à sua palavra. Também isto que nós lemos aqui no versículo 20, em Efésios 3, que nós lemos: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, que atua em ti e em mim, que é atua em ti e em mim, sobre a pregação da palavra, tanto quanto cremos, o poder de Deus se torna atuador para aquilo que é pregado, para que possa chegar ação em nós, até abundantemente além daquilo, mais do que você e eu podemos crer, mais tudo pela graça, abundantemente mais daquilo que vai além de tudo do que pedimos ou pensamos. Vamos ficar aqui um momento. Todos nós trazemos pedidos e necessidades. Então, o nosso Senhor diz que Ele, mais, muito mais daquilo que nós podemos trazer a Ele, ou falamos a Ele em oração, mas muito além daquilo Ele pode fazer, daquilo que nós pedimos a Ele. Não é isso poderoso? Não é isso uma palavra de Deus que nos consola, nos levanta, nos dá nova coragem, de fato, nova coragem pela graça? Então, versículo 21, a esse glória na igreja, também hoje, a Ele glória na igreja. Nós estamos como sua igreja, estamos reunidos, e a igreja é fundamento e alicerce da verdade, coluna da verdade. 1 Timóteo 3, versículo 15, a este glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre, até a eternidade. Amém. Ao nosso Senhor e Deus seja toda a glória por tudo aquilo trazido que Ele fez por nós, a redenção e então a revelação da Sua palavra e da Sua vontade. Quando ouvimos o irmão Branham dizer que Moisés tinha a palavra de Deus para a mensagem para o seu tempo, mas que nosso Senhor não veio com a mensagem de Moisés. A todos os tempos, Deus tinha um período da história da salvação, uma parte, e se olharmos contemplarmos os últimos 500 anos, foram etapas abençoadas, avivamentos que entraram cada vez mais profundamente, ou guiaram-nos mais profundamente à palavra de Deus. Mas agora, na finalização, de fato, no fim do tempo da graça, nós podemos vivenciar tudo. A justificação pela fé na consumada obra de redenção na cruz do Gólgota. Esta foi a mensagem principal na reforma religiosa, como a segunda coisa, a santificação, mas não auto-santificação, mas sim santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Nenhuma pessoa pode, sem a verdade, ser santificado, mas sim na verdade ser santificado, e também com o batismo do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, tem que chegar o momento onde nós juntos exclamaremos: Senhor, eu não te deixo a não ser que me abençoes. Eu não sairei daqui a não ser que tu me preencha com o teu Santo Espírito. Precisa haver tal desejo dentro de nós, que o Senhor de fato possa confirmar a sua palavra. Amados, vamos ainda contemplar ainda algumas passagens bíblicas. Nosso Deus é um Deus fiel, e o tema principal é o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, o chamado para fora, a separação, a preparação para o glorioso dia de nosso Senhor. Então todos os apóstolos escreveram, não somente Paulo, Tiago escreve. Vamos ler 2-3 versículos de cada um dos apóstolos. Tiago escreve a palavra conhecida no capítulo 5, versículo Tiago 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. Esta palavra é direcionada diretamente a nós. E a mensagem que vai adiante do retorno do Senhor, nós ouvimos, nós cremos de todo o coração, e por isso nós temos plena parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. E então, a segunda parte do versículo 7, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. O que o lavrador pode fazer além de semear a semente? Então esperar até que uma coisa venha e a outra coisa aconteça. Não é mais em nosso poder a semente, nós podemos semear, mas Deus tem que dar as primeiras chuvas para a semeadura e tem que dar as últimas chuvas no final. Mas ambas coisas Ele prometeu e ambas Ele fará. Assim como enviou as primeiras chuvas, também enviará as últimas chuvas. Temos então a palavra de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, aqui está alguns versículos do retorno do Senhor, mas especialmente 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, aqui está escrito: aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles, para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que apelo, Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. E então é falado da preparação diretamente no versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E então vem aqui a exigência, no versículo 14, como filhos obedientes, obediência é melhor do que sacrifício. Simplesmente como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E então, Pedro finaliza no versículo 25, esse capítulo, com a palavra do Senhor: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A mesma palavra, tudo permanece assim como foi no princípio. João não somente falou do retorno do Senhor, vamos ler na carta de João, 1 João, capítulo 2, versículo 28, 1 João 2, versículo 28, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por Ele na sua vinda. Amados, as reuniões que Deus, pela graça, nos dá são tempo de preparação, tempo no qual nós chegamos diante da face de Deus, reunimos-nos para ouvir as palavras, para ouvir, receber exortação, para sermos consolados. Quantos passam agora por dificuldades que antes não chegavam ao dia dessa forma, como no nosso tempo? Passem pelas famílias, passem pelos casamentos, passem por tudo. De fato, se torna revelado quem somente caminhou junto ou quem de fato foi chamado pelo Senhor e colocado como, ou chegou de fato ao estado de seguidor dele. De fato, sob a pregação da palavra, se torna revelado. E através de nossa posição espiritual, nós revelamos nós mesmos aonde nós pertencemos. E por isso, nós temos que, podemos agradecer a tudo, a Deus e todos que o Senhor elegeu, até que passemos, mesmo que passemos pelas piores lutas, sejamos mal compreendidos, mesmo assim, nós permanecemos com o nosso Senhor e Ele conosco, assim que passamos do crer para o ver, quando o tempo para isto tiver chegado. Então temos, Na segunda carta de João, uma passagem muito, muito importante que também temos que ressaltar, segunda carta de João, e aqui é o versículo 7, segunda carta de João, versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Aqui nós temos uma palavra toda poderosa, e a maioria das traduções também colocaram esse texto na forma do passado, mas a ambos, o nosso Senhor, ele veio na carne, ele ressuscitou e seu corpo foi transformado, e ele retornará fisicamente em seu corpo de ressurreição, ele retornará. Por isto, tem que ser isto aqui ressaltado. Também aqueles que se referem ao irmão Branham e o que ele fala de 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, compreenderam totalmente errado. E por quê? Porque perderam o respeito ou não têm o respeito diante da palavra de Deus. Irmãos e irmãs, nós ouvimos a palavra com adoração, com respeito, e não temos próprios pensamentos nisto. Há duas coisas que temos que atentar. Em Mateus 25, vem o chamado a todos que vivem agora. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, trata-se primeiramente daqueles que dormiram em Cristo, adormeceram em Cristo, que Deus guiará juntamente com eles. Então vem o chamado de despertar aqueles que dormiram, que adormeceram em Cristo. Então nós seremos transformados e juntos seremos arrebatados em nuvens em direção ao Senhor nos ares. A passagem bíblica não permite interpretação, tem que ser crida assim como nos foi deixada. E cada um que ler com respeito a partir do versículo 13 constatará do que se trata, simplesmente verá em qual contexto a palavra pela graça nos foi dada. Também, se o irmão Branham não sempre se expressou tão claramente, também, mesmo assim, sabemos que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ele mencionou primeiro Tessalonicenses 4 e comparou o chamado com o nosso tempo. Irmãos e irmãs, vamos falar com toda clareza, mais uma vez. Quem ler, precisamente, constatará o que foi dito. Mas, se é espalhado a doutrina que o Senhor já veio em 1963 e já abandonou o trono da graça, se tornou o trono do juízo e assim por diante. Irmãos e irmãs, hoje não se trata mais do ensinamento que ensinamentos que estão em algum lugar, mas dos falsos ensinadores que se referem ao irmão Branham, mas não voltam à palavra de Deus, não têm respeito nenhum diante da palavra de Deus, e o irmão Branham, e coloca o irmão Branham diante deles e sobre as coisas que eles ensinam. Vamos falar mais uma vez. Mateus 25, eis que o noivo vem. Todos estavam haviam adormecido. Então veio chamado para se acordar desse sono espiritual, para que fossem decoradas as lâmpadas e que sejam preenchidas com óleo e os vasos sejam levados juntos para encontrar-se com o noivo. Pois esta é a mensagem. Eis que o noivo vem, preparai-vos para encontrá-lo. Esta é a mensagem que ouvimos agora e pregamos, mas aqui, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nós temos diretamente no versículo 14, deixado aqui em Escritura, qual versículo 14? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então Paulo diz algo com a palavra do Senhor, isto me agrada de forma muito especial. Versículo 15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem espera o retorno do Senhor, quem prega o retorno do Senhor sem a ressurreição dos mortos, não sabe de fato o que ele diz. Então, sempre de volta à palavra de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Então, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Irmãos e irmãs, o acesso que Deus nos deu pela graça, de fato, para crermos como a Escritura disse, e podemos ir a 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler somente algumas passagens que falam do retorno do Senhor e daquilo que já aconteceu e ainda acontecerá. E simplesmente de coração, sejamos gratos para crer que Deus faz tudo de acordo com a sua palavra. E Ele cuida sobre sua palavra para cumprir tudo. Ouçam as palavras de 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, Isaías 53, de acordo com as Escrituras, ele morreu, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Simplesmente de acordo com a Escritura. Salmo 16, versículo 10 e versículo 11. Tudo estava escrito e tudo se cumpriu. Irmãos e irmãs, e aqui está de fato o ponto triste com Israel. Israel eles esperaram o Senhor como rei, reinador, como rei, não alguém como deveria sofrer, mas alguém como Davi, que sentaria no trono, e todos os inimigos então seriam arrumados, e ele entraria então, começaria o reino. Mas isto, naquela época, não se cumpriu. Isto somente se cumprirá quando acontecer a consumação, porque nosso Senhor, ele tem que estar, sim, ele tem que revelar o seu poder no meio dos inimigos, até que todos os inimigos sejam colocados como escabelo dos seus pés. E então, ele entrará no reino, começará o reino, mas ele teve que fazer cumprir primeiramente a redenção, não um reinado sem a redenção. Sobre quem ele deveria reinar? Sobre o povo de Israel? Não. Deus guiou de tal forma que, de acordo com o seu eterno plano de salvação, todos os povos da terra seriam incluídos ou foram incluídos. Então, nós temos todas as passagens bíblicas no Velho e no Novo Testamento. Vós, que não ereis povo meu, sereis chamados filhos do Deus vivo. E tomemos todas as passagens que falam do nosso Redentor no caminho para o Gólgota, para dar a si mesmo como sacrifício. E quantas vezes nós dissemos aqui, porque o pecado original aconteceu no corpo de carne e sangue, no Jardim do Éden, nosso Senhor teve que vir em um corpo de carne e sangue, mas permaneceu o Senhor o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele teve, primeiramente, consumar a redenção e nos tornar um povo de reis e sacerdotes que com Ele, juntos, reinaremos. Vamos ler somente algumas passagens bíblicas da carta aos Gálatas, Gálatas capítulo 3. Aqui nós temos algumas coisas foram ditas que têm valor de serem incluídas na contemplação. Aqui, Gálatas capítulo 3, versículos 7 e 8. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. O Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Todos os povos serão abençoados. De fato, podemos ir a Gênesis 12, versículo 3, a Gênesis 15, versículo 6, a Gênesis 18, versículo 18, onde o Senhor deu a promessa, as promessas a Abraão, e a promessa principal, em ti todas as nações da terra serão abençoadas. No Velho Testamento, em Isaías 49, nós temos o anúncio, a profecia que a salvação de Deus seria participado a todos os povos, Isaías 49, e aqui é versículo 6, Isaías 49, versículo 6, disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel, também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Vamos ler diretamente Atos Apóstolos 13, aqui nos é dito diretamente em ligação com essa palavra, porque nós contemplamos brevemente essas passagens bíblicas para nos mostrar que a pregação no Novo Testamento está fundamentada naquilo que Deus, no Velho Testamento, na Escritura, havia prometido, e o mesmo nós fazemos, temos que fazer, nesse tempo. Atos 13 nos informa sobre o que aconteceu naquela época, e Paulo, ele teve a graça de reconhecer o tempo. Aqui está Atos Apóstolos 13, versículo 47 e 48. Porque o Senhor assim nolo mandou. Imaginem, no Velho Testamento, uma profecia direcionada ao nosso amado Senhor e Salvador, e agora o Senhor ordenou de tomar a passagem de Isaías 49, 6, colocar à luz do candeeiro. Está escrito, porque Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Também versículo 48, e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Também isto é muito poderoso. Há de fato pessoas que desde antes da fundação do mundo foram escritos no livro da vida do Cordeiro abatido. E como Paulo disse aqui, todos que pertencem à vida eterna se tornaram crentes. Isso nós também vivenciamos no nosso tempo. E como eu disse anteriormente, também se tornará revelado se alguém somente veio junto ou somente caminhou junto, ou se a palavra de fato o alcançou. Se ele aceitou e recebeu a palavra, se ele faz parte daqueles que foram ordenados para a vida eterna. E então vem ainda a diferença entre a primeira e a segunda ressurreição. Na primeira ressurreição, somente estarão todos aqueles que de fato no livro da vida do Cordeiro abatido estão escritos. Na segunda ressurreição, estarão aqueles e entrarão na vida eterna, aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida. Vocês podem ler isto em Apocalipse 20. Deus, de fato, ele ordenou todas as coisas. A primeira ressurreição em ligação com o retorno de Jesus Cristo. E a primeira ressurreição não acontece geralmente para a igreja, mas sim para todos que pertencem à noiva do Cordeiro, que chegarão às bodas da ceia do Cordeiro, às ceias da boda do Cordeiro. A segunda ressurreição, então, estarão todos juntos. Então, não somente o livro da vida será aberto, mas também os livros serão abertos, e então haverá juízo. Mas os nomes daqueles que de fato estão escritos no livro da vida, mesmo se não pertenciam à igreja noiva, não pertenceram, não tiveram parte na primeira ressurreição, eles entrarão na vida eterna. Por isso, não vamos julgar sobre ninguém, simplesmente agradecer a Deus por podermos firmar ainda a eleição. E vamos falar sinceramente, Quem não pode crer em eleição também não pode ser eleito. Somente podemos crer aquilo, naquilo de que de fato fomos determinados. Vamos ver mais algumas preciosas passagens bíblicas do tempo do apóstolo Paulo. Todos nós sabemos que temos que passar por provações, que somos mal compreendidos. Vamos ler somente algumas passagens bíblicas do cristianismo original para sabermos o que se repete no nosso tempo. Se hoje somos a igreja noiva do Senhor, então tudo se repetirá. Nós seremos denominados como seita. Como nós fomos denominados seita, nós seremos colocados diante da corte, assim como eles foram colocados diante da corte do juiz. Tudo se repetirá, assim como foi no princípio. Em toda a brevidade, vamos ler Atos 17, capítulo 17, e aqui, Atos Apóstolos 17, e aqui, vamos ler, versículo 2, Atos 17, versículo 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por três sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Então, fundamentado aquilo que estava escrito e ainda está escrito. E então, leremos diretamente no versículo 11, em Atos 17. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Alguns aceitaram, tomaram a Escritura nas mãos e leram e se convenceram a si mesmos, como nos foi dado aqui, assim está escrito. Eles não somente creram, porque Paulo havia pregado, eles abriram a Bíblia, eles abriram a Santa Escritura, eles leram e se convenceram que aquilo que havia sido pregado e ensinado, que de fato estava de acordo com o que profetas em Santas Escrituras haviam predito. Então, nós lemos no capítulo 18, versículo 28, Atos 18, versículo 28, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Isso foi para eles o grande problema, que esse homem que foi zombado, rejeitado, que esse deveria ser o Messias. E Paulo se fez o trabalho e leu todas as passagens bíblicas e mostrou que Cristo tinha que sofrer e morrer primeiro e ressuscitar dos mortos, para que tudo o que está, o que havia sido dito no Velho Testamento, também encontrasse o cumprimento. E vamos ir diretamente ao versículo 26. Aqui nós estaremos surpresos quando como homem de Deus, naquela primeira geração, ele expressou todas as coisas com muita precisão. E aqui, Atos 26, nós teremos que ler a partir do versículo 1 para ler a fala de defesa diante de Agripa. Leremos primeiramente somente versículo 6. Atos 26, versículo 6. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Ele estava diante do juízo, teve que se responsabilizar e explicar que a esperança que o povo de Israel tinha de acordo com a promessa havia se cumprido. Então, nós lemos no versículo 17, em Atos 26, versículo 17, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Aqui o Senhor mesmo, ele deu a missão, então nós lemos diretamente no versículo 22 e 23, como homem de Deus, na sua defesa, ele falou, Atos 26, 22 e 23, mas alcançando socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço. Aqui estou dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Por que nós fundamentamos tudo na Santa Escritura? Assim foi feito no princípio, e assim tem que ser agora, no fim. E então, ele chega ao ponto, no versículo 23, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Tudo nos foi dito. Paulo tem, de fato, teve que passar por todas as coisas, mas Deus, para isto, pôde utilizar para nós e a todos, para todos aqueles que viveram desde aquela época, para explicar o conselho de Deus, para que tivéssemos a orientação divina na palavra, Velho e Novo Testamento ligados um com o outro, pudéssemos ver assim, e para vermos que há, de fato, uma harmonia divina. Muito brevemente ainda, iremos à promessa para o nosso tempo. Quando falamos isso a um pregador, também a todos os pregadores pentecostais, todos eles darão a mesma resposta. Oh, esta promessa com Elias já se cumpriu naquela época com João Batista. Mas João Batista, ele não veio antes do grande e terrível dia do Senhor. Lá, o sol não escureceu e a lua não se tornou em sangue, e as estrelas nesses 2000 anos ainda não caíram do céu. Ele foi o homem que o Senhor enviou adiante dele para preparar o caminho. Mas então, em Mateus 17, o Senhor Ele confirmou ambas as coisas. Elias virá e restaurará todas as coisas. E então, com referência a João Batista, ele já veio. Ambos são verdadeiros. Ele virá e ele já veio. A promessa para o passado e a promessa para o futuro. E quem somente ler o versículo 12 e 13, e não o versículo 11, nós temos que ler, pegar o versículo 11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E então, o nosso Senhor, ele confirmou o ministério de João Batista, mas um não retira o outro, um confirma o outro, um no cumprimento, o outro naquilo que ainda havia de acontecer no futuro. Irmãos e irmãs, se nesse lugar aqui nós falamos que Deus, de fato, nos confiou a sua palavra, que em todos os pontos podemos crer, como a Escritura diz, e como ontem à noite, de 2 Coríntios 13, nós lemos, temos que ler um versículo anterior e temos que ler um versículo após, para sabermos precisamente o que naquele versículo foi dito, que foi colocado como pergunta. Irmãos e irmãs, vamos resumir do que se trata hoje. Se trata simplesmente: reconheçam o dia e a mensagem. Reconheçam as promessas que Deus deu. Reconheçam que vocês mesmos são filhos da promessa. Assim como naquela época, no tempo de Abraão, Ismael era somente um filho gerado. Mas o filho prometido, Isaque, sobre ele descansava toda a bênção de Deus. Há filhos da promessa que creem na palavra da promessa e ninguém pode tirar deles isto, porque foi revelado a eles pelo Espírito Santo. Então, nós vivemos, de fato, no tempo mais poderoso. Deus cumpriu a sua palavra, enviou o seu servo e profeta, e também isto tem que ser dito uma vez para a glória do Senhor. Quem, nos anos 60, poderia pensar que a verdadeira, de fato, a mensagem, com tudo que faz parte, é o pleno evangelho, é a plena salvação, que a plena salvação e o pleno evangelho seria pregado a todo mundo? Como o irmão Branham se alegrou quando que pessoas por telefone estavam conectadas e aqui e lá podiam ouvir, como ele, hoje ele se alegraria se ele pudesse vivenciar o que Deus está fazendo atualmente. E quem somos nós? Quem foi Paulo? Quem foi? Somente ferramentas na mão de Deus. E como ontem nós contemplamos, nosso Senhor nos chama a todos: vinde a mim. Nós não vamos somente até Paulo ou até o irmão Branham, nós chegamos ao Senhor, nós chegamos a Ele assim como nós somos. Como eu disse frequentemente, e repeti e repetirei, se não um homem de Deus não consegue fazer a ligação do povo a Deus e de Deus ao povo, então esse homem, ele não cumpriu a sua missão. Nós não fazemos a ligação de nós a vocês, mas sim de Deus ao povo e do povo de Deus a Deus, Ele mesmo, para que Ele possa, a cada um indivíduo, possa revelar a palavra e cada um possa vivenciar a salvação. Isso nos, de fato, discerne em todo o mundo, de todos os outros. Sempre o profeta disse, e assim por diante. Não, nossa tarefa é Também o ministério do irmão Branham, que seja ordenado biblicamente, mas Jesus Cristo, o crucificado, é a pregação. O Senhor que retornará e o noivo, para dizer à noiva, esta é a mensagem, eis que o noivo vem, preparai-vos para o encontrar. E esse é de fato o ponto, irmãos e irmãs. Aqui poderia ser dito ainda dos Atos dos Apóstolos, como Paulo teve que se responsabilizar e os seus, como foram denominados, seita. E nesse tempo acontece a mesma coisa conosco, a mesma coisa. E somos simplesmente gratos que não caminhamos com a grande massa, mas sim com o Senhor caminhamos. De fato, caminhamos com Deus, nos colocamos do lado de Deus e cremos como a Escritura disse. Vamos falar mais uma vez, irmãos e irmãs? Esse é o tempo maior e mais poderoso e mais maravilhoso em toda a história da salvação dos 2000 anos. E que nós temos o privilégio de viver agora. E deixa-me também falar isso mais uma vez. Eu penso de volta aos tempos onde a cortina de ferro ainda existia. E como muitas vezes me passou comigo quando eu viajei pelos países do leste, sempre a mesma pergunta em todas as fronteiras. O senhor tem Bíblias, tem literatura cristã? A mesma pergunta. Independentemente em que país eu tinha que entrar, no leste da Europa, sempre a mesma pergunta. O senhor tem Bíblias? O senhor tem literatura cristã consigo? E se pensamos nisso agora, que Deus abriu as fronteiras e que o irmão Branham, ele havia predito quando a separação da Alemanha tiver chegado ao fim e o país tiver unificado novamente, então se cumprirá o que Deus, o Senhor, havia profetizado. Irmãos e irmãs, Deus, de fato, nos deu muita, muita graça já no tempo da cortina de ferro. Se eu quisesse relatar sobre isso, simplesmente maravilhoso como Deus guiou todas as coisas. Mas também pensem, quando me foi mostrado que as portas se abririam e que a noiva dos países do leste europeu seria chamada, eu estava de fato, eu vi nessa face, aqui como sobre essa plataforma, mas foi um salão muito diferente. Aqui havia uma porta que se abriu. Então, de cada país, de todos os diferentes países, veio o irmão servidor e a esposa que fazia parte dele, e todos vieram, e todos tomaram seus lugares. E quando o salão até o último estava preenchido, estava cheio, então ecoou a trombeta, e eu sabia, agora chegou. O Senhor está de fato chamando de todos os povos, de todas as línguas, ele está chamando para fora. Também isto pode ser dito uma vez, eu jamais misturei com religião e em todo o futuro não o farei. Vocês sabem, eu estive em Cairo, em Damasco, em Alepo, em todos os países e cidades, eu preguei, mas jamais eu misturei com religião ou política, simplesmente preguei a palavra de Deus. E nós cremos que o Senhor, ele tem o seu povo em todas as línguas e que as portas estão abertas em todos os povos e línguas, que os últimos estão sendo chamados e agora ainda tem a possibilidade, através da transmissão via internet, a todos os povos, que a mesma palavra seja trazida. Irmãos e irmãs, é de fato, é o tempo mais poderoso e mais importante em toda a história da salvação. E a decisão que nós tomamos agora, nós levaremos conosco na eternidade. E por isto, é simplesmente importante, importante de pesquisar as Escrituras, que cada um seja convencido por Deus. Não é somente uma mensagem, mas a mensagem divina, com todas as promessas fundamentadas na Santa Escritura, para que Deus de fato possa chegar ao seu direito e que ninguém diga: sim, essa é a mensagem do irmão Branham. Não, esta é a mensagem divina ao povo de Deus nesse tempo. E assim como Paulo naquela época pregou a palavra sob missão de Deus, e lhe foi dito: eu te enviarei aos gentios para que você dê testemunho de mim. Assim, irmão Branham também teve a missão, recebeu a missão divina. Não é somente uma vivência que aconteceu no dia 11 de abril de 1900 ou de junho de 33, também no dia 7 de maio de 46, e repetidamente o Senhor deu indicações, e nós podemos dizer: Deus nos deu a graça de compreender corretamente e ordenar na Santa Escritura. Nós pesquisamos a Santa Escritura e nos convencemos, pudemos nos convencer que tudo está de acordo com a Santa Escritura, foi pregado, seja sobre a divindade, seja sobre o batismo. Irmãos e irmãs, vão por todas as congregações cristãs, por todos os carismáticos, por tudo. Todos têm o ensinamento da Trindade, todos creem que Deus consiste de três pessoas, de três eternas pessoas. Não, Deus é único e permanece único. Ele se revelou no céu como Pai, na terra no Filho e em nós através do Espírito Santo. Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. E o mesmo vale para o batismo. Pode-se se referir 100 vezes a Mateus 28:19, se não chegarmos ao cumprimento disso, não temos a resposta. Temos que ir de passagem bíblica a passagem bíblica para recebermos a resposta a partir de Deus. E nós podemos, de fato, dizer: Deus deixou vir a luz ao anoitecer. Deus, Ele revelou sua palavra profética e de ensinamento, e nós temos concordância interior a cada palavra de Deus. E na introdução nós ouvimos claramente, e nós cremos de fato, que a palavra cumpre aquilo para o qual foi enviada. Que Deus, o Senhor, possa a todos nós que estamos aqui reunidos e que estão ligados conosco e com o Senhor em todo o mundo, que todos possam reconhecer dia e hora mensageiro e mensagem, para que ninguém passe ao largo disso com rejeição, como lemos ontem de João 7 e 11, que os escribas, ou Lucas 11, quando lemos, que os escribas, eles rejeitaram o conselho de Deus para sua própria pessoa, porque se rejeitaram de ser batizados por João, como é hoje todos que rejeitam ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, eles jogam para fora o conselho do nosso Deus, de salvação do nosso Deus, e não reconhece que não há em nenhum outro a salvação, como os Atos Apóstolos 2, versículo 12, está, creio que está escrito, e em nenhum outro a salvação, e não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, no qual possam ser salvos, a não ser o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós ressaltamos, isso nós pregamos e levamos, carregamos as chagas de Cristo. E no retorno do Senhor, nós nos alegraremos. Alegrem-se que nós podemos crer, como a Escritura diz, que de fato Deus nos agraciou de tal forma, e como dissemos ontem, após a ressurreição, o Senhor, ele falou com os seus e mostrou-lhes todas as coisas, o que estava escrito e que havia se cumprido. Da mesma forma, é hoje, o ressurreto tornou a sua palavra escrita, a palavra viva, a palavra revelada, deixou-se tornar assim. E essa palavra revelada, santa palavra, não voltará vazia para ele, mas sim levará você e eu junto consigo. Em ti, em mim, cumprirá aquilo para o qual foi enviada. E nós seremos, pela graça, poderemos pertencer àqueles que estão preparados para o retorno de Jesus Cristo, especialmente vocês todos que vieram de longe para ter parte nas reuniões. Aceitem na fé, terá valido a pena, terá valido a pena vir sobre o eco da palavra e ouvir a palavra de Deus, e juntos nós vivenciamos nossa preparação, e juntos nós vivenciaremos o aperfeiçoamento pela graça. A Ele, ao nosso fiel Senhor, seja toda a glória, toda a adoração no Espírito e na verdade, agora e para todo sempre. Amém. Vamos levantar. Talvez o irmão Jean-Claude nos cantará o hino e todos nós então cantaremos juntos. Talvez o nosso coro ainda cantará. Também isto me foi dito através de um e-mail que eu devo agradecer ao diretor do coro e que todos nós somos abençoados pelo cantar, pelo tocar, por tudo que acontece para a honra de Deus. Nós todos estamos ligados com o Senhor de todos os povos, línguas e nações. Sim.
Aleluia. Amém. Aleluia. 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 Aleluia.
Amém. Amém. Muito simples, de fato. Jesus revient. Jesus virá, retornará. Nos attendons. Nós esperamos por isso. Simplesmente bom que nós podemos trazer o louvor ao Senhor em todas as línguas. Que se alguém tem o desejo de ser batizado, então eleve brevemente a mão. Quem não pode esperar até a próxima vez. Aqui temos uma pessoa lá. Alguém ainda? Mais? Dois? Sim. Lá em cima também? Três? Então, bem, então, após o culto, nós iremos ao batismo. E todos que se querem deixar batizar podem fechar o pacto de uma boa consciência com Deus. Eu vejo o irmão Eric Schmidt já se prepara, que os cantores possam vir para a frente e todos simplesmente cantaremos juntos. Nós simplesmente cantaremos juntos. São hinos conhecidos em todas as línguas e nós cantamos de coração junto e somos de fato gratos a Deus. Que o Senhor possa de fato ter abençoado esse fim de semana e possa ter novamente ter confirmado a sua palavra em nossos corações e dado a certeza que tudo está acontecendo de acordo com a sua palavra. Aleluia. Deus abençoe todos os jovens. Ó Deus, abençoe a todos. Aleluia.
Und der Barren Welt in den Jahren.
isso nós todos falamos amém. De coração, amém. Antes de vocês cantarem mais um hino, nós oraremos por todos que têm um pedido especial. Hoje nós temos problemas que estão no casamento, que estão na família. Hoje nós temos problemas no nosso meio. E nós ouvimos na palavra de introdução que o Senhor, Ele pode fazer mais daquilo que pedimos, que nós imploramos. Creiam somente que de fato aconteceu e que o poder de Satanás está vencido e a cabeça da serpente foi esmagada. O nosso Senhor tirou o espinho da morte e Ele pôde dizer: eu estava morto, mas vejam, eu vivo em toda a eternidade e tenho as chaves da morte e do inferno. Nosso Senhor é o vencedor do Gólgota. Por favor, vocês estão aqui com seus problemas, com o seu pedido, e Deus hoje vos colocou a promessa em seus corações de fazer mais daquilo que vocês pedem, mais daquilo que vocês esperam em seu casamento, na família, o que quer que seja. Levem Deus na sua palavra hoje. Hoje nós ouvimos a sua voz, ouvimos a sua palavra. Hoje nós cremos e hoje nós veremos a glória de Deus. Vocês querem cantarem agora?
Yeah.
para isso nós falamos todos amém. Vocês sabem o que me chamou a atenção? Quando também, mesmo se os lábios estão calados, então o coração fala. Isto vale, por favor, ouçam atentamente. Isto vale para todos que se tornaram crentes. Para todos que querem se tornar crentes, a palavra vale quem chamar o nome do Senhor. Não há salvação da alma sem que com a boca seja expresso: amado Senhor, eu preciso de Ti, eu Te aceito. Não há nenhuma salvação da alma com boca fechada, nenhuma sequer. Quem chamar o nome do Senhor, este será salvo. Tudo no seu lugar, ou louvado e glorificado seja o maravilhoso nome do Senhor, nosso Deus. As pessoas, os irmãos que querem se deixar batizar, venham, por favor, para a frente. Hoje pediremos ao irmão Erwin de Lyon que ele venha para a frente para agradecer. O irmão Arben, você traduzirá, por favor, venha para a frente. Quem esteve mais, quem ainda quer se deixar batizar, alguém ainda? Deus tem graça para todos nós, Ele nos chamou, e nós podemos consagrar as nossas vidas a Ele pela graça. E Deus é fiel em todas as coisas. Ó Deus, amado Senhor, abençoe nossos irmãos, abençoe a nossa irmã, coloque Tu mesmo as Tuas mãos sobre ela e abençoe-a, abençoe o ato do batismo e abençoe todos nós que podemos crer como a Escritura diz e nos deixamos batizar como a Escritura diz, que nós pesquisamos na Santa Escritura para ver como de fato está lá, seja no tema da divindade, seja no tema do batismo. Nós temos a Santa Escritura, nós pesquisamos, nós buscamos como no princípio, e nós somos gratos ao Senhor por podermos crer e podemos batizar como a Escritura diz, como testemunho nos foi deixado da igreja original, da igreja do tempo dos apóstolos. Nós te agradecemos, amado Senhor, que nós podemos voltar em todas as coisas ao princípio e crer como a Escritura diz, batizar como a Escritura testifica. Nós consagramos a Ti os nossos amados que se querem deixar batizar e Te pedimos por Tua bênção. Sim, abençoe a todos nós, esteja conosco. Amém. Irmão Hervé, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos muito gratos porque Tu falastes do trono da Tua graça. Tu nos dás graça que podemos ter fé de todo o coração. Nós Te agradecemos por tudo que Tu nos deste nesse fim de semana. Nós Te agradecemos por podermos seguir a Tua obra. E por isso nós trazemos a nossa gratidão a Ti. Porque Tu somente tens palavras da vida eterna. E nós podemos ir a nenhum lugar, a ninguém, somente a Ti. Nós te agradecemos mais uma vez. Nós te adoramos e glorificamos a Ti. E glorificamos a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória e louvor seja ao Senhor. Lembre-se de mim também em vossas orações. Eu mencionei ontem, na quinta-feira, irei para Cuba. Somos simplesmente gratos que o Senhor abriu portas e corações que podemos carregar a sua palavra no total. Utilizaremos o tempo, como está escrito, comprai o tempo, e como está escrito, virá a noite onde ninguém mais poderá atuar, e por isso nós queremos utilizar o tempo. No total, há reuniões, seja em fevereiro, ou março, ou abril, simplesmente em todos os lugares planejados. E se o Senhor retornar nesse meio tempo, então nós temos a certeza que todos já foram alcançados. Cada lugar estará ocupado nas bodas do Cordeiro. Não haverá sequer um lugar vazio. Todos estarão lá pela graça. Especialmente todos os irmãos servidores, todos os pregadores, todos que têm responsabilidade nos diversos países e igrejas, que Deus possa vos abençoar de forma especial, também em todo o mundo, todos os irmãos servidores, abençoar, dar sabedoria e graça, temor diante da palavra de Deus e deixar todas as citações do profeta, ou ordenar todas as citações do profeta na palavra profética e o que foi dito em termos de ensinamento, e ordenar o que foi dito em parte de ensinamento nos ensinamentos bíblicos, e então nós mesmos também nos deixaremos ordenar. E como foi mencionado, os irmãos da Holanda já enviaram, imprimiram um convite, já se alegram pela reunião e somos simplesmente gratos. Por favor, lembre-se de mim, especialmente de todos os irmãos servidores em vossas orações diárias. Se Deus quiser, teremos no começo de abril mais uma vez uma reunião em Böblingen para que todos do sul, todos da Áustria, todos da Suíça possam vir. Sim, nós anunciaremos ainda adiante nos primeiros fins de semana onde e quando as reuniões acontecerão. Podemos levar saudações para Cuba. Eu viajarei com o irmão Erwin Pacheco, vocês conhecem o irmão Erwin Pacheco, um homem, um tradutor muito nobre do inglês para o português, do inglês para o espanhol, perdão. De fato, muito bom. Nós viajaremos juntos e serviremos ao Senhor e traremos a mensagem divina. E agora pedimos que o irmão Schmidt ainda ore conosco. Então iremos ao batismo. Grande Deus, nós podemos dizer somente como aqueles que disseram que caminhavam a Emaús, não queimava os nossos corações quando falava conosco. Senhor, Tu falaste conosco e nos desse a Tua palavra. Tu nos revelaste e Tu nos explicas repetidamente, Senhor. Nós Te agradecemos por isso e pedimos, abençoas Tu todos que estão presentes, abençoa também nossos irmãos que darão o testemunho, que querem dar o testemunho de ter uma boa consciência diante de Ti e diante do Teu povo para caminhar assim. Abençoe todos que ouviram, todos que viram, abençoe todos, ó Senhor, que se abriram para Ti. Nós Te agradecemos por isto. Amém. Então, orações especiais, o irmão Gilbert para Paris e, de fato, em todos os lugares, para Angola, em todos os países, em todas as línguas e nações, para Praga e, de fato, todos os lugares. Deus, o Senhor, abençoe a todos vocês. Ele eleve a sua face sobre nós e nos dê a sua paz. Também ao nosso irmão para a Polônia, nosso irmão, nós irmãos da República Tcheca, da Romênia, de todos os lugares. Que Deus abençoe a todos. Irmão Daniel, Deus te abençoe de uma forma especial no nosso meio. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Da riqueza da sua graça. Quem fala o último coro? Glória, louvor. Amém. E nós podemos dizer: o Senhor nos abençoe.